Dados da Organização das Nações Unidas mostram que 40 milhões de pessoas em todo o mundo ainda sofrem com a escravidão. Desse total, um quarto são crianças. Para falar sobre essa situação, eu conversei com o professor Marcos Orione, do Departamento do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que abordou essa situação. Professor, a gente está falando de escravidão, de um trabalho forçado. Quais são as formas de escravidão ainda identificadas no Brasil e no mundo?
Inicialmente, a gente deve deixar bem conceituado o que é trabalho em condições análogas à escravidão. Porque, na realidade, o nosso modo de produção é um modo de produção capitalista, em que as pessoas devem livremente vender a sua força de trabalho. O que ocorre é que, nesse modo de produção, algumas vezes, para potencializar a obtenção de mais valor, alguns empresários, donos de organizações, acabam se utilizando de um trabalho em condições degradantes, em condições aviltantes à situação humana. E não é simplesmente como era a escravidão como modo de produção antigamente, reter o trabalhador, comprar o trabalhador e inviabilizar o seu direito de ir e vir. É muito mais do que isso. Hoje em dia, não é só isso que caracteriza este tipo de excrescência dentro de um modo de produção específica. E, portanto, jornadas excessivas, utilização de mão de obra simplesmente para pagar aquilo que ela compra nos próprios armazéns da empresa, condições degradantes, todas essas situações aparecem no que nós consideramos hoje trabalho em condições análogas à da escravidão.
Negros, pessoas com baixa escolaridade e imigrantes são os mais atingidos pelo trabalho escravo.
Olha, os números mostram que são as pessoas com uma formação menor, uma formação de educação menor, em geral, os negros no Brasil. Os negros são muito atingidos e no mundo inteiro aqueles que migram para outros países. Então, esse perfil é um perfil de uma pessoa em condições de extrema vulnerabilidade. Esse é o perfil mais comum das pessoas que são acometidas por esse mal.
O trabalho da ONU mostra que a Ásia, seguida pela África, países da América Latina e o Brasil, são os que mais sofrem com essa realidade. Desde 1995, o Brasil tinha uma ação considerada exemplar para mudar essa situação. Mas os números se apresentam de forma diferente hoje em dia.
Na realidade, no Brasil, desde 1995, nós temos uma atuação que foi considerada, em vários anos, exemplar. Ela é uma atuação que envolve, conjuntamente, o antigo Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. Havia unidades móveis que iam aos lugares onde os trabalhadores estavam sendo utilizados como escravos. E essas unidades móveis precisavam da Polícia Federal, porque não raras vezes elas eram recebidas com violência. E essa unidade teve um certo sucesso no Brasil, de tal sorte que em anos como 2003, 2007 e 2009, por exemplo, 2008, por exemplo, nós chegamos a mais de 5 mil a resgates de trabalhadores em condições análogas à da escravidão no Brasil. Infelizmente, em 2015 a 2017, esse número vem sofrendo uma retração. E nós tivemos, esse ano, uma diminuição significativa de resgates em relação ao ano passado. Quase 70% a menos no governo Bolsonaro. Isso se atribui ao fato de que houve... Possivelmente pode ser atribuído ao fato de que houve um desmantelamento do Ministério do Trabalho. E a tendência com isso, e esse número, por exemplo, de resgates, retorna ao número de 2015. A tendência, se permanecer a falta de uma política que nós tínhamos, uma política muito efetiva, muito sensível, e essa regressão, inclusive, de valores, nós podemos retornar aos anos 2000, ou seja, ao século passado.
Para se reverter essa realidade, seria necessário retomar essa situação de resgate dos trabalhadores e obter uma injeção de recursos para que ações sejam realizadas.
Olha, a reversão é manutenção da política de resgate que nós tínhamos antigamente. E é injeção de recursos, é manutenção dessa estrutura. O fim do Ministério do Trabalho foi um retrocesso enorme no país. E isso vai se revelando nesse número. Num capitalismo que cada vez mais se considera uma responsabilidade social dos países, veja-se, por exemplo, a questão ambiental, essas questões de responsabilidades sociais ligadas aos trabalhadores também serão elementos, importantes para que os investidores externos sejam resgatados ao país. Então, quando se pensa isso na perspectiva de capitalismo, é claro que você vê que esse tipo de retrocesso, especialmente no país, poderá causar muitos prejuízos aos nossos empreendimentos. Agora, como solução disto, as soluções seriam outras, creio eu.
Nossa, muito obrigada ao professor Marcos Orione, professor do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre essa realidade do trabalho análogo à escravidão que existe tanto no Brasil quanto em outros países. Hoje em dia, o trabalho escravo contemporâneo constitui a segunda atividade ilícita mais lucrativa do mundo, apenas perdendo para o narcotráfico, gerando um lucro estimado de 150 bilhões de dólares por ano, alcançando mais de 21 milhões de vítimas, segundo o escritório da ONU contra drogas e crimes. Simone Lemos, para a Rádio USP.